bem-vindos ao BariátriCast, o podcast que conecta o mundo da cirurgia bariátrica. Boa noite, Dr. Giovanni Baru.
Boa noite, Menger. Tudo bom? Tudo certo aí comigo?
Tudo tranquilo. Vamos voltar com o nosso podcast, que era para ser semanal, quinzenal, mas a gente está fazendo conforme a nossa possibilidade, né?
Tenho certeza que quem está entrando ali no podcast, na verdade, está vendo a sequência, né, Menger? Decidiu fazer, tá querendo saber sobre cirurgia bariátrica, tu vai no 1, 2, 3, ali uma semana tu já ouviu todos os episódios mesmo.
É rapidinho, a proposta é que seja algo mais informal, algo mais rápido, a gente tá tentando manter uma certa ordem cronológica nos episódios que façam sentido, né? E eu acho que nada mais justo hoje falar sobre um assunto que os pacientes têm muita dúvida, né, GB?
Eu tenho certeza que esse é aquele episódio que todo mundo vai ouvir. Eu acho que é o campeão de dúvidas e, na verdade, se a gente for, né, levar na origem de tudo que a gente está vendo, é tudo sobre a nossa alimentação, sobre a nossa nutrição, sobre a nossa maneira de se alimentar e nossa relação com a comida. Nada melhor do que isso, do que ter uma nutricionista conversando com a gente.
Exatamente. E falar com ela é impressionante, né, GB? Tu imagina um paciente que comeu uma vida toda o que quis, da forma que quis, a quantidade desejada, e aí, de repente, ele precisa passar praticamente um mês comendo regrado, comendo completamente diferente, uma comida que não é o habitual, né, de um adulto. Então, esse é o nosso assunto de hoje. A gente vai falar da dieta dos primeiros 30 dias de pós-operatório, da dieta líquida, da dieta pastosa. E ninguém melhor para falar sobre essa dieta do que uma nutricionista que vive cirurgia bariátrica, né? A Jéssica é a nutricionista do CTO, do Centro de Tratamento de Obesidade da Santa Casa, da qual tanto eu quanto tu, nós temos a honra de participar, né, GB?
Verdade. E tem uma experiência enorme, né? Depois a Jéssica vai nos contar, mas ela atende aí, são centenas de pacientes todos os meses. E a Jéssica, que é mestre, né, ela é formada em nutrição e é mestre em ciências endocrinológicas, também na área da obesidade, então ela vai ter muito para nos trazer aí de informações. Jéssica, boa noite.
Deixa ela se apresentar, Gibê.
Deixa, tá. Então, desculpa, Jéssica, eu tava empolgado com a tua apresentação.
Oi, boa noite. Queria agradecer primeiramente o convite de estar aqui com vocês hoje, participando do BariátriCast, né? É uma honra para mim estar aqui compartilhando conhecimento com duas pessoas tão quistas, né? O Dr. Rodrigo Menger e o Giovanni Barum.
Jéssica, é um prazer te convidar ali. A gente trabalha contigo semanalmente lá no CTO. É um serviço institucional da Santa Casa, né, do qual a gente tem muito carinho, tanto eu quanto o GB, a gente já participa desse centro há muito tempo, acho que há mais de 10 anos, e é interessante saber que hoje tu é a nossa única nutricionista do serviço, né?
Exatamente, então eu já tô fazendo quase 2 anos ali de Santa Casa. E destes 2 anos foram no CTO, né? Inicialmente eu ainda dividia, né, a carga horária com outras nutris e agora atualmente só tô eu.
Jéssica, conta um pouquinho, como é que foi a tua trajetória? A gente tava conversando um pouquinho antes aqui no nosso preview do episódio, mas tu te formou, fez mestrado com um assunto sobre obesidade. Como é que tu te sente? Como é que foi essa tua trajetória para acabar hoje praticamente full time trabalhando com pacientes obesos graves e de indicação cirúrgica?
Então, Rodrigo, eu acho que às vezes a gente escolhe, às vezes a gente é escolhido, no meu caso foi os dois, né? Na graduação a gente se forma muito generalista, né? A gente tem que ver um pouquinho de tudo. E quando a gente já tá na especialização, a gente começa a perceber as coisas, os assuntos que mais a gente se identifica, né? Então, logo depois da minha graduação, que eu terminei em 2014, eu iniciei uma residência em saúde da família, que também foi um pouco mais generalista, né? Porque a gente acaba atuando em todas as fases do ciclo de vida, desde a gestação, infância, adolescência. E nessa época eu já comecei a me interessar pelo assunto de doenças crônicas. Talvez porque como pilar no tratamento das doenças crônicas, diabetes, pressão alta, obesidade, a alimentação e nutrição, ela tem um pilar fundamental no tratamento, né? E quando eu busquei o meu mestrado, inicialmente, na verdade, eu comecei estudando diabetes, e quando eu vi no decorrer, assim, da formação, que eu e a minha orientadora, que não daria tempo, né, de fazer algo legal no assunto que eu estava desenvolvendo, acabou surgindo um edital onde o assunto era obesidade, e aí eu acabei mudando a minha área, né, o meu assunto de interesse para obesidade. E logo depois que eu terminei o mestrado, então surgiu a oportunidade com pessoas que eu tinha conhecido no decorrer da minha formação, me dizendo que tinha então aberto a vaga, né, de nutricionista ali no Centro de Tratamento da Obesidade, e acabou casando com aquilo que eu já estava estudando, assim. Então, para mim, foi um acerto, assim. Eu, desde o início, muito me identifiquei. A obesidade e o tratamento cirúrgico é algo que nos proporciona, assim, uns resultados que às vezes tu não tem de alguma outra forma, né? A gente tem muitas histórias para contar, né? Mas ali a gente vê o resultado acontecendo, o paciente motivado, melhorando qualidade de vida, e tudo isso nos motiva a seguir em frente, né?
Legal, Jéssica. É bom para ti e bom para os pacientes que tu encontrou o CTO. A gente conhece muito bem a tua capacidade também. Jéssica, deixa eu te perguntar uma coisa que tenho certeza que todos querem saber aqui. Por que uma dieta especial após a cirurgia bariátrica? Por que eu não posso só comer menos? Posso comer o que eu sempre comi, mas eu vou comer menos, né? A cirurgia é para isso, é adição do estômago, então eu como um pouquinho menos e sigo minha alimentação normal. Por que líquido? Por que pastoso?
Na verdade, Giovanni, às vezes eu acho que o paciente pensa que é para emagrecer, né? A dieta líquida, a dieta pastosa é para reduzir caloria e com isso promover o emagrecimento. Mas, na verdade, quando a gente fala de uma cirurgia que envolveu estômago e intestino, normalmente a gente fala também de passar por essas fases de dieta, né? Às vezes não tanto o período exatamente que a gente passa na cirurgia bariátrica, né? Mas os objetivos ali da dieta líquida, dieta pastosa, é evitar a sobrecarga de volume, né, no estômago que recém está operado.
É para não machucar ele.
Exatamente, é permitir a adequada cicatrização, incluir alimentos de fácil digestibilidade, né? Eu brinco às vezes para o paciente, a gente quer deixar ele quietinho, sem trabalhar muito, dá menos trabalho para ele, né? Que a alimentação, ela chegue ali e ele veja que não tem muito o que fazer e mande para baixo, né? É dar o mínimo de esforço possível para garantir uma boa cicatrização, né?
Todas as mudanças que a gente faz, né, Jéssica, é uma mudança tão, tão drástica, né? Principalmente quando a gente fala de volume do estômago, transformar um reservatório de comida que tem uma capacidade em torno de um litro e 200, para um reservatório menor do que 100 ml, faz com que o paciente entenda o quanto é necessário a reabilitação desse trato digestivo, né? Fazer com que ele se acostume a receber alimentações na quantidade correta, da forma correta, bem mastigadinho. Então, basicamente, é como se ele nascesse de novo, né? Ele passa a ter todas as fases quando a criança pequenininha nasce, ela começa com líquidos, ela vai para papinhas, vai mastigando, e aos poucos ela vai evoluindo. E é mais ou menos isso que acontece com o paciente bariátrico, né?
Nossa, muito, Rodrigo. Tanto que tem uma fase que às vezes o paciente, mesmo sendo liberado para uma alimentação mais sólida, às vezes por uma tendência tanto de daqui a pouco ter um receio, um medo de forçar, né, ali o estômago, sentir dor, ele acaba preferindo seguir numa dieta mais líquida ou pastosa, mesmo já sendo liberado sólidos, né? E aí eu até faço essa analogia, né, dizendo que quando a gente está introduzindo alimentação na criança, às vezes é muito mais fácil a gente dá ali, o, por exemplo, uma frutinha esmagada, a criança recusou, a gente dá mamadeira, né? Então, a gente acaba por facilitar indo para o líquido e é mais ou menos o que os pacientes, algumas vezes, eles acabam fazendo, né? De preferir algo mais fácil de digerir, né? Do que propriamente uma alimentação mais sólida. É muito parecido mesmo.
Eu acho legal lembrar, né? Só, claro, a gente vai falar muito da dieta pós-operatória, mas desde a primeira consulta com o nutricionista, né? Tu já passa uma série de orientações, que a dieta ela já começa a mudar desde o início da tua avaliação, né, Jéssica? E eu sei que são bastante alterações, mas eu tenho certeza que o período, pelo menos o que eu observo nos pacientes, que mais gera ansiedade é aquele do pós-operatório. Porque eles já estão acostumados, todos os pacientes que se determinam a fazer uma cirurgia bariátrica, eles já passaram por diversos tratamentos com nutricionistas, endocrinologistas, nutrólogos, e eles já tentaram fazer uma série de alimentações restritivas e não tiveram sucesso. Então, eu percebo muito o paciente com medo, né? Como é que eu vou tolerar? Eu não consegui de uma outra vez que eu tentei e não deu certo. E eu vejo até esse momento, é aquele que o familiar olha envezada, é, mas tu não consegue, né? Dá aquela olhadinha pro paciente e dizer, é, não sei se tu vai conseguir ir usando isso como uma ferramenta, né? Mas a alteração que a cirurgia proporciona é tão potente que essa dieta tão restritiva, eles, agora eu quero ver a tua experiência, né? Eles toleram bem, né?
De uma forma geral, sim, Giovanni. É desde o início, que nem tu disseste, a primeira consulta, digamos que a gente coloca as cartas na mesa, né? É uma consulta de bastante informação, né? Que eu me preocupo em orientar o paciente para tudo que ele vai passar meses depois, quando ele fizer a cirurgia, né? Um dos objetivos do pré-operatório é a adaptação do comportamento alimentar ao procedimento cirúrgico, né? E melhorar a qualidade da alimentação. Às vezes eu digo para o paciente, deixa que a cirurgia cuida da quantidade, porque quando a gente fala de restringir o volume do estômago, a gente fala em restrição de quantidade. Só que a cirurgia, por si só, não proporciona qualidade. E é aí que vai o papel do paciente, do suporte familiar que ele tem para melhorar a qualidade da alimentação e depois seguir com a cirurgia reduzindo a quantidade, né?
Jéssica, e é engraçado, às vezes o paciente já nos pergunta, ah, por quê? Fazer mais do que uma consulta com a nutricionista, né? Em média, os pacientes fazem de 2 a 3 consultas contigo, né? E é incrível como o nutricionista, dentro do papel da avaliação multidisciplinar, ele acumula algumas funções, porque tu não dá só orientação nutricional, mas muitas vezes tu acaba até tendo um papel de coaching, de psicóloga dentro relação emocional que o paciente tem com a comida, né? E também, às vezes, até de fono, explicando a mastigação. Então, tem muito disso, né? O paciente entender aquilo que é o novo normal para ele após a cirurgia, como ele deve não só o que comer e quando comer, mas como comer, a mastigação, isso tudo demanda um esforço gigantesco, né?
Com certeza, e sabe que mesmo aqueles pacientes que ainda não perceberam em determinado momento a importância, né, da avaliação e do acompanhamento nutricional, vai ter um momento que as coisas vão fazer sentido para ele, né? Já teve, assim, episódio de pacientes dizer, ah, não, é só me dar a dieta que eu vou seguir e era isso, né? Mas na verdade não é bem por aí, né? Porque dieta a gente pega na internet, né? Rapidinho, digita ali, dieta baixo teor de carboidrato, protocolo de jejum intermitente, dieta vegetariana, enfim, a gente acha inúmeras informações, né, nas redes sociais, enfim, experiências de vizinhos, amigos, familiares. Mas todo o processo de mudança de comportamento, como o próprio nome diz, é um processo, né? Não é de um dia para o outro que a gente vai virar uma chavezinha ali e dizer a partir de agora vai ser isso aí, vida nova, né? Vai ter suas recaídas, vai ter momentos que as coisas não vão ser tão fáceis. E aí é importante, né, o acompanhamento da gente estar observando isso. E o profissional, ele consegue ver quando o paciente já está indo por um caminho que talvez não seja tão legal. E a gente consegue resgatar muitas vezes e alertar, né, para Porque depois que as coisas acontecem, é aquela história, né? Prevenir é melhor do que remediar, né? E o acompanhamento, ele serve também para isso. Para todos os momentos, todas as dificuldades, a gente tá fazendo os ajustes conforme forem necessários.
Sabe que eu me esforço tanto, né, nesse trabalho no pré-operatório, no pós também, para mostrar a importância, né, da equipe toda e da nutricionista, né, especificamente também, que é o nosso assunto de hoje, porque há uma tendência das pessoas, eu já sei o que eu tenho que fazer, né, e dentro desse eu já sei o que eu tenho que fazer, quando tu vai ver o que está sendo feito, tem vários erros sendo cometidos. Isso é da nossa criação, né, a gente se criou numa época, pacientes estão se operando agora, tem 40, 50 anos, numa época que o maior problema era a desnutrição, então a gente tem hábitos ruins da vontade dos nossos pais de nos superalimentar para a gente não ficar desnutrido. Então eles acham isso ainda correto. E é isso que a gente tem que... eu tento trazer para o paciente, olha, abre a tua mente, tu não tem que pensar muito no que tu vai comer após a cirurgia, tu tem que seguir a orientação do nutricionista. Isso é mais importante do que tu tentar seguir teus próprios conceitos anteriores, né, Jéssica?
E fora, Giovanni, quando às vezes alguma moda se criou e que aquilo leva a crer que é o mais saudável. Por exemplo, vamos pegar o óleo de coco.
Sim.
Óleo de coco, ele surgiu alguns anos atrás como uma promessa milagrosa de emagrecimento, que seria melhor para o colesterol. E hoje em dia já tem recomendações, tanto de guidelines internacionais quanto nacionais, que desestimulam o consumo de óleo de coco por ser um alimento rico em gordura saturada, que é um dos mais relacionados, né, com o aumento do colesterol, que a gente chama ruim. Então, às vezes a gente acha que por algumas informações que a gente captou assim, durante a vida, aquilo é o ideal e na verdade não é. Fora que as coisas mudam conforme o tempo, né? Hoje em dia a gente já não vê por exemplo, o consumo de gordura como algo tão terrível quanto se via antigamente, né?
Acho que a velha história é aquela do ovo, né? O ovo era...
Exatamente.
O ovo era bom. Não, o ovo é proibido agora. Não, agora o ovo faz bem à saúde, não faz mais. E aí o paciente vai tendo essa dificuldade, né?
Uhum.
Jéssica, deixa eu te perguntar uma coisa, assim. O que que tu vê como maior dificuldade desses pacientes nessa primeira dieta dos 30 dias, a dieta líquida, nesse primeiro momento? Que o paciente tá nos escutando, quer saber, mas... essa dieta aí é tão difícil, será que eu consigo? O que que tu vê como uma dificuldade que eles enfrentam?
Ai, Giovanni, eu acho que às vezes é um choque de realidade, né? Tu tá num dia comendo normal, comida numa consistência sólida, carne, arroz, feijão, salada, fruta, e de uma hora pra outra tu se priva desses alimentos e consome os alimentos todos de uma forma líquida, né? Mesmo sendo alimentos que a gente costuma ingerir, por exemplo, iogurte, sucos, bebidas isotônicas, água de coco, é um baque, né? De uma hora para outra, tu poder só consumir líquidos. Isso quer dizer que, por exemplo, o café da manhã da pessoa, quando ela tomar uma batida de fruta, vai ser a refeição naquele momento. Quando no almoço, daqui a pouco, ela tomar um caldo de sopa, é a refeição naquele momento. Ela vai ser privada da mastigação, né? Então, às vezes a gente só percebe a falta que aquilo faz quando a gente vive em si e perde, né? Então, passar por um período que pode ser de 10 dias, 15 dias, só com dieta líquida, às vezes é um grande susto, assim, né, na vida do paciente. E eu acho que o preparo emocional, psicológico, é primordial para essa fase. Porque... mesmo que a pessoa não sinta fome, que a gente sabe que a cirurgia bariátrica proporciona mudanças hormonais, que às vezes a pessoa nos primeiros meses de cirurgia simplesmente não sente fome, mas ela sente vontade. Ela vê um familiar comendo alguma coisa, mesmo que seja simples, um arroz e feijão, ela sente vontade de comer aquilo porque naquele momento ela não está podendo consumir, né? Então tudo isso gera uma ansiedade, às vezes alguma frustração, né? E o preparo para esse momento, ele é primordial, assim. Mesmo que a gente só vá saber quando a gente estiver vivendo, o quanto mais a gente escutar, refletir sobre aquele momento, se preparar para aquilo, a tendência é que as coisas sejam um pouco mais fáceis, né?
Vamos falar a verdade, né, Jéssica? Essa dieta pós-operatória é um saco, né?
Sim.
Não, e assim, só que claro, o que o paciente ele tem que entender? é que são só 30 dias, ele não vai morrer por causa disso, né? Ele não vai, um dos grandes medos do paciente, às vezes, é sentir muita fome. Eu acho que ele sente muito mais vontade de comer do que fome, né?
Verdade.
Vendo daqui a pouco um familiar comendo normal, sentindo o cheiro da comida, o cheiro do churrasco, né? GB, quantos pacientes já te disseram que ganharam alta da cirurgia do hospital e tava a família em casa esperando com a churrascada? Tu imagina a maldade, né, com esse paciente, e ele tá podendo tomar só líquidos e chegar em casa ter aquela churrascada, aquele cheirinho de carne, né? Mas enfim, acho que entender que esse é um projeto de longo prazo, de que ele tem muito mais a ganhar, que 30 dias são realmente pesados, mas que vão passar, né? Eu acho que é fundamental. Então, tá bem preparado psicologicamente, ter uma orientação personalizada, que é isso que a Jéssica, eu acho que também conduz muito bem, né? Quem dera fosse só pegar uma folha com as orientações do que comer. Acho que o paciente, ele tem que ter essas orientações adaptadas à sua realidade, às suas preferências, às suas possibilidades, né? E dessa forma, a dieta líquida pós-operatória, a dieta pastosa pós-operatória acaba tendo mais sucesso. Mas, Jéssica, o que a gente pode fazer para esses pacientes, por exemplo, de que maneira a gente pode ajudar para que eles tenham esse momento mais facilitado, né? Uma grande dificuldade que os pacientes têm na dieta pós-operatória, tanto líquida quanto pastosa, é em relação à mastigação. Eles têm muita saudade de mastigar. Imagina, passaram uma vida inteira, 30, 40 anos, comendo de tudo, mastigando, e daqui a pouco passam 30 dias sem ter esse estímulo da mastigação. Fala um pouquinho pra gente dessas dificuldades e como é que a gente pode superar um pouco elas, como é que a gente pode ajudar eles nesse processo.
Uma das estratégias que a gente utiliza, Rodrigo, às vezes é estimular que o paciente congele o líquido, por exemplo, fazer pedrinhas de gelo daqui a pouco do suco, da bebida isotônica, da água de coco, para que ele possa aliviar essa vontade de mastigar. E mesmo que naquele treino de se atrapalhar um pouquinho na mastigação e ser um pouquinho mais rápido, o gelo ele vai derreter, né? Então não vai causar um prejuízo maior, assim. Uma outra coisa também que pode ser feita nesse momento é quando ele for consumir os líquidos, utilizar colherinhas pequenas, assim, digamos, para fazer render aqueles ml que foi liberado para ele consumir, né? E com isso ele também consegue manter aquela, por exemplo, um caldinho de feijão, ele vai estar conseguindo apreciar aquele alimento de uma forma mais lenta e também remetendo, né, ao tradicional da gente fazer nossas alimentações, né, com uma colher, com um garfo, sem precisar necessariamente beber aquele líquido, né? Isso consegue aproximar um pouquinho mais do que tradicionalmente a gente faz com alimentação, né, que é utilizar talheres.
Engana o cérebro um pouquinho, né?
Exatamente.
Jéssica, deixa eu perguntar uma coisa. Os pacientes, eles, totalmente, quando eles retornam comigo para retirar os pontos, eles estão na fase final da dieta líquida, né? E realmente, a dieta líquida, eles estão contando os dias, né? Ah, falta 3 dias e 2 horas para minha consulta com a Nutri para me liberar. Mas na dieta pastosa, eles também ficam contando os dias para terminar ela ou não é tanto assim?
Olha, a gente dá um pulo bem grande de uma dieta para outra, tá, Giovanni? Porque na dieta líquida, também para esclarecer os ouvintes, né? O que consiste essa alimentação líquida? Claro que vai de cada protocolo, de cada local, hospital, clínica, enfim, onde o paciente ele faz o acompanhamento. Eu acho que é importante destacar que ele respeite, né, o que foi passado pela equipe, né? Mas essa fase líquida ela dura em torno de 10 a 15 dias e consiste em sucos, iogurtes, leites, suco de gelatina sem açúcar, água de coco. Alguns protocolos, né, permitem o consumo de caldo de feijão, de lentilha, ervilha, caldo de sopa, né? E já a pastosa, ele pula para uma alimentação, por exemplo, numa refeição principal, almoço e janta. Um purê, uma polenta, aquele purê de aipim, me fugiu o termo agora, purê de aipim, um arroz bem cozido, uma massa bem cozida, bem, não aquela massa al dente, né, uma massa mais mole, que a gente chama, ele já vai poder incluir a carne, ou de uma forma bem triturada, moída, ou bem desfiado, né, por exemplo, frango, um ovinho mole. Então ele pula de só tomar líquidos para já poder fazer uma refeição com todos os grupos alimentares, né? Os vegetais na forma de purê, por exemplo, moranga, cenoura, beterraba, chuchu, esmagadinho. A fruta já não vai precisar mais ser só suco, ele já vai poder consumir uma fruta que nem a gente estava falando, que lembra, né, a introdução alimentar das crianças. Então a gente raspa maçã, raspa pera, esmaga banana, né? E pães também, pão branco que não seja rico em fibra, daqui a pouco umedecido no leite, ele também já pode consumir. Então já melhora bastante, assim. Então, especialmente nas refeições principais, o paciente já sente um alívio de estar podendo reintroduzir todos os grupos alimentares.
Mas a proteína é um desafio, né, Jéssica, nessa fase. Tu falou na pastosa ali, a gente tem daqui a pouco a possibilidade da proteína desfiadinha, do ovo, né? Mas assim, na líquida, fala um pouquinho do grande vilão que a grande maioria dos pacientes reclamam, que é o nosso whey protein.
Ah, verdade, Rodrigo, bem lembrado. A alimentação líquida, pastosa, ela não é capaz de suprir todas as necessidades do paciente, né? Isso a gente já sabe. Tanto que alguma literatura, ela já refere assim como uma desnutrição programada. A gente sabe que o paciente não vai estar recebendo tudo que ele precisa, mas a gente vai estar como equipe observando, sempre que necessário, suplementar. E aí que entra o nosso famoso whey protein, né? Então, o whey protein, para quem não sabe, ele é a proteína isolada do leite de vaca. Então, nada mais é do que a indústria pega o leite da vaca, tira a gordura, tira açúcar, tira o líquido, né? Desidrata e isola a proteína. Então, o whey protein isolado é literalmente a proteína isolada do leite da vaca. E a gente usa, então, o whey protein como um suplemento desde o primeiro momento, assim, do pós-operatório, que o paciente chega em casa, em alguns protocolos também é utilizado já no hospital, para suplementar e suprir essa necessidade de proteína que o paciente tem, porque no período que o paciente está emagrecendo, a gente não quer que ele perca massa magra, né? A gente quer que, idealmente, ele perca mais gordura do que músculo. Então, a gente introduz esse suplemento desde o mais breve possível, assim, para que ele esteja recebendo, né, da alimentação que ele precisa. E como culturalmente, às vezes, a gente deixa de consumir leites, iogurtes, lácteos, né, na vida adulta, tem muita gente que acaba não se identificando, né, com a consistência, porque ele é um pozinho que lembra muito leite em pó. Às vezes ele muda, altera a consistência, a cor dos alimentos, e especialmente aqueles pacientes que não gostam muito de leite, eles acabam, né, tendo uma maior dificuldade com o whey protein. A gente tem também como substituto, não é tão bom quanto o whey protein, a gente tem a albumina, que é a proteína do ovo. Ela é um suplemento um pouco mais barato, né, do que o whey protein, só que a aceitação dela também, ela é bem baixa, porque às vezes ela tem cheiro e gosto de ovo, né? Então imagina tomar uma batida de banana com um gosto de ovo, fica meio estranho, né? Então o whey protein, ele acaba sendo um aliado, assim, no pós-operatório.
E a gente tem diversas marcas, né? A gente tem diversas qualidades. Daqui a pouco, eu digo para os pacientes, não adianta comprar 5 quilos de whey protein de baixa qualidade, sabor morango, que ele não vai usar, ele vai botar fora, né? Uhum. Então, às vezes, é melhor ele comprar um whey de uma marca melhor, de um sabor melhor, mesmo mais caro, mas que ele utilize tudo. E a gente encontra, né, Jéssica, esses suplementos proteicos, às vezes, sem sabor, ou que possa ser usado em caldos salgados, até em forma de crisps, assim. Então, acho que, felizmente, hoje a gente tem uma oferta maior de opções em relação à suplementação proteica, né?
Não, e esses suplementos, eles tiveram uma evolução muito grande nos últimos anos, assim. Quem experimentou whey protein há 10 anos atrás, que às vezes acontece, né? O paciente, ih, já tomei, isso é horrível. Só que aí eu tento desmistificar, né? Que às vezes os suplementos antigos, eles não tinham uma boa qualidade, assim, em fatores sensoriais como os que a gente tem disponível hoje, né? Eles são muito melhores, tanto em termos nutricionais como em termos sensoriais, né? Eles são mais gostosos, eles... a gente já tem um... né? Culturalmente, ele já é mais difundido, já tem de diversas formas. Tem sachê, tem garrafinha, tem pronto para consumo. Por incrível que pareça, não sei se vocês sabem, ele já existe em cápsula, né?
Eu não sabia.
Só que a cápsula, para te conseguir o aporte de proteína que teria, por exemplo, num scoop de whey protein, scoop, para quem não sabe, é tipo aquela
medidor,
né? O dosador. Ele parece uma panelinha, né? Que tem dentro do pote de whey protein. Só que a pessoa, para ter toda aquela proteína que ele conseguiria num scoop, ele precisaria tomar por dia uns 40 cápsulas de whey protein. Então, o pó, ele acaba sendo um dos nossos melhores recursos, assim.
Outros suplementos, tu falou em whey, né? Mas daqui a pouco, tem algum papel nessa fase, suplementações mais específicas, tipo BCA, creatina, ou realmente o ideal é um suplemento mais básico, como whey protein?
Tu sabe, Rodrigo, que esses suplementos que tu falaste, eles têm uma melhor evidência para o público de nutrição esportiva atleta, né? Quando a gente fala de cirurgia bariátrica, maior parte das vezes a gente está falando de indivíduos que estavam sedentários, né, antes da cirurgia. E talvez recém vão iniciar uma atividade depois da cirurgia. Né? Às vezes, mesmo ele sendo estimulado para o pré-operatório já começar alguma atividade, ele prefere deixar para depois. Então, esses suplementos, eles são utilizados como um refinamento, assim, uma melhora, como é que a gente chama, de definição de massa
mais,
muscular.
Mais ergogênica, assim, né?
Exatamente. É um detalhe, assim, que para quem daqui a pouco faz uma atividade física vigorosa, várias vezes na semana, e eu tô falando quase todos os dias da semana, às vezes mais de uma hora, daí vale a pena a gente utilizar algum tipo de outro suplemento. Mas, inicialmente, o whey protein, ele dá conta bastante. E uma outra coisa que tu falou ali do whey protein, que às vezes vale a pena investir num melhor, quando o paciente me pergunta sobre o colágeno, é uma coisa que eu digo, vale a pena investir num whey melhor do que acabar adquirindo um colágeno que às vezes não vai ter tanto efeito que ele espera, né?
Colágeno, na real, não funciona, né? Não sei, GB, se tu já... Eu já conversei com vários dermatos, principalmente se o objetivo é as pessoas, eu vou tomar colágeno para ficar com a pele mais firme, para ter menos sobra de pele. Na real, não existe uma comprovação científica robusta que enfim, que embase o uso do colágeno via oral, né?
Até onde eu sei, tu tem que tomar, que nem a Jéssica falou, 40 cápsulas 3 vezes ao dia de colágeno para ter algum efeito, né? Mas enfim, e Jéssica, até a gente tá falando do whey, né? É bem frequente esses pacientes reclamarem do whey, né? Ah, que eu não gosto. Sempre perguntar, mas qual é o problema do whey? Não, eu não gosto. A gente vai fazer coisas após a cirurgia que a gente não gosta tanto, né? Então tem que entender o whey um pouco, quase como um medicamento, né? Ele tem uma função muito importante nessa fase de recuperação e de novo, perceber das alternativas, né? Não é, tentei a primeira, não gostei. Calma, vai com a nutricionista, espera, tem opções, né? Tu consegue dar alternativas para a aceitação dele ser melhor, né?
Com certeza, com certeza. E como a gente estava falando inicialmente, eu atendo muitos pacientes todos os dias, né? Atualmente o Centro de Tratamento da Obesidade tem 13 cirurgiões e eu sou a nutricionista dos pacientes dos 13 cirurgiões lá no CTO, né? E isso eu acabo pegando muito dos pacientes. Quando o paciente me diz, eu tô gostando do meu whey, me diz qual é a marca, como é que você tá tomando, já pra poder passar a dica adiante também, né?
Sim, toda hora tem alguma coisa nova, né?
Jéssica, pode mascar chiclete pra diminuir a vontade de mastigar?
Rodrigo, já tive um paciente que engoliu o chiclete.
não, mas daí tem que ser um herói também.
É que às vezes tava tão no hábito da pessoa que que ela simplesmente não se deu de conta. Esse caso foi bem isso, assim, o paciente me disse, ah, eu tava lá trabalhando e quando eu vi, bah, cadê meu chiclete, eu coloquei fora, não, eu engoli, né? Então, assim, toda vez que a gente mastiga alguma coisa, a gente acaba, né, se preparando o trato gastrointestinal para receber algum alimento. Então, às vezes, tem alguns pacientes, especialmente que fizeram sleeve, que eles reclamam um pouquinho mais de azia, de desconforto, assim, nos primeiros meses de cirurgia do próprio procedimento cirúrgico, que a gente sabe, né? Então, consumir algo que vai estimular a produção de ácido sem receber necessariamente algum alimento, às vezes pode trazer com isso algum desconforto. Então, isso eu acho que vai de nutricionista para nutricionista, né? Mas eu, particularmente, não é uma coisa que eu estimulo entre os pacientes nos primeiros meses ali. Até pelo receio dessa história aí, que não foi só um, foi mais de um que engoliu chiclete.
Eu vou pedir licença até para os nossos ouvintes, vou contar uma historinha. Meu filho tem 4 anos, né? Nunca não come bala. Daí eu peguei uma bala, ele queria muito uma festa. Disse, olha, filho, tu vai botar na boca, mas é só pra lamber, não pode engolir. Eu botei na boca dele e ele engoliu. Exatamente no mesmo momento. E esse eu tenho um pouco. É que nem aquele paciente que diz: não, eu tô na dieta líquida, vai ter churrasco, eu vou só chupar a carne. Né? Daqui a pouco, involuntariamente, tu faz um movimento e tu engole aquilo. Né?
Já tive paciente indo pra emergência pra tirar por endoscopia um pedaço de costela que ele só ia chupar o caldinho.
É, exatamente. Então é isso que tem que estar atento também.
Tem que ter um cuidado redobrado, isso aí de chupar a carne também, não é uma coisa que eu costumo estimular ali na parte do mastigar, né, porque vai que entra alguma coisa e às vezes uma coisinha boba, né, acaba gerando uma intervenção, né.
Jéssica, os pacientes eles ficam um pouco angustiados, né, muitos não entendem que essa alteração da dieta ela é um pouco mais expressiva nesses primeiros 30 dias, mas que o objetivo é que ele volte a comer comida de verdade, não talvez como ele comia ou o que ele comia, mas, né, comida de verdade, arroz, feijão, carne, salada. Quando é que esse paciente passa a voltar, né, e como é que é esse retorno, como é que é essa transição dessas dietas especiais líquida e pastosa para uma dieta dita normal? Ele volta a comer normal depois?
Então, Rodrigo, a maior parte dos protocolos de cirurgia bariátrica propõe, antes do que a gente chama uma dieta normal, uma dieta branda, né? Dieta branda é como se fosse uma dieta leve, né? Então, a gente ainda tá tentando facilitar para aquele estômago que foi operado, a gente não quer dar uma sobrecarga muito grande para ele. Então, a gente evita alguns alimentos, mas ele já vai estar consumindo nessa fase. Arroz, vegetais cozidos, carne, daqui a pouco já progredindo para uma carne um pouquinho mais inteira, em vez de uma carne moída, já comer mais um bife, assim. Só que, oficialmente, 45 a 60 dias depois da cirurgia, ele vai para uma dieta que a gente diz normal. Eu brinco com o paciente que é um normal dentro da bariátrica, né? Ou também o que a gente muito adotou na pandemia, né? Que é um novo normal. Porque não vai dar para voltar com 2 meses de cirurgia para uma dieta normal antes da cirurgia. Porque às vezes a dieta normal antes da cirurgia ela envolve o consumo excessivo de açúcar, fritura, refrigerante, bebida alcoólica. E introduzir esses alimentos com 2 meses de cirurgia é um pouco precoce, né? Uma outra analogia que eu faço com os pacientes, que eu digo assim, mesmo que tu esteja 6 meses depois da cirurgia, fazendo tudo como manda o figurino, o que, que são 6 meses comparados com 30 anos, 40 anos, 50 anos de um outro hábito, né? Não é quase nada. Então, esse período ali inicial, o primeiro ano de cirurgia, é quando a gente também tá querendo fortalecer aquele novo hábito que foi adquirido, né? A manutenção da perda de peso no longo prazo envolve a manutenção de alguns hábitos, como atividade física, alimentação saudável, contato regular com a equipe, né, onde foi feita a cirurgia, acompanhamento daqui a pouco psiquiátrico ou psicológico, né, o cuidado com a saúde mental. Então, assim, às vezes quando o paciente me pergunta, tá, quando que eu vou poder comer normal? Eu pergunto de volta, tá, o que que é o teu normal, né? E aí, às vezes, ele também fica meio perdido, ah, não sei o que seria o normal, né? Então, é bem como tu disseste, arroz, feijão, carne, salada, fruta, verdura, leite, queijo, pão, isso vai estar na dieta normal. Só que a gente vai ter que respeitar o volume desse novo estômago, né? Então, se o paciente às vezes era acostumado a comer 2, 3 cacetinhos antes da cirurgia, com 2 meses, talvez ele vai estar comendo meio cacetinho. Se ele era acostumado a usar muito embutido, tipo presunto, mortadela, salame, salsichão, talvez a gente comece a introduzir um queijo mais magro, alguma pasta para passar no pão de melhor qualidade, né? Em vez de daqui a pouco um bife à milanesa, preferir um bife grelhado. Então, a base da alimentação saudável, ela vai estar presente ali nos 45, 60 dias depois da cirurgia. E claro que vai poder comer pizza, vai poder comer um doce de vez em quando. Só que aí que a gente começa a trabalhar a exceção da regra, né? Por exemplo, agora a gente está na semana da Páscoa, né? Ontem era domingo. Daqui a pouco, ontem foi um dia que teve churrasco com costela, com salsichão, com pão de alho, com farofa temperada e maionese. Aí, digamos que a pessoa comeu isso ontem, que era domingo. Aí, hoje, tinha uma sobremesa muito gostosa no refeitório e ela foi lá e comeu a sobremesa. Aí, amanhã é terça-feira, daqui a pouco ofereceram um refrigerante, ela foi lá e tomou. Aí, quarta-feira, daqui a pouco, convidaram para um happy hour, onde envolvia bebida alcoólica, a pessoa foi lá e tomou uma cervejinha. Quinta-feira já é véspera de feriado de Páscoa, né?
Quintou.
Daí, daqui a pouco, quintou. Já abriu uma outra exceção. Sexta-feira, daqui a pouco, comeu um peixe frito. Sábado, no meio do feriado, não vai fazer dieta, né? Daí já come mais alguma coisa. E domingo, Páscoa, chocolate, né? Aí, todos os dias, a pessoa comeu alguma coisa com grande densidade calórica, né? E aí, realmente, esse normal não vai poder voltar depois da cirurgia. Mas vai poder comer daqui a pouco uma, duas fatias de pizza uma vez por mês, incluir alguma outra coisa que goste, né? Mas o primeiro ano de cirurgia é o primordial, né? Para adaptar aquela nova rotina, né? Ao novo normal.
Esse paciente, ele precisa entender que ele vai perder alguma coisa, né, Jéssica? Mas ele não vai virar um ET para comer, isso é o principal. Ele não vai precisar pro resto da vida comer papinha, ele não vai precisar pro resto da vida evitar uma janta, um restaurante, ele não vai precisar levar os potinhos com a comida o tempo todo. Claro que adaptando, cuidando da sua alimentação, ele pode ter uma vida normal, só que, como tu disse, regulada, cuidada, fazendo escolhas saudáveis e entendendo que no momento que ele se exceder, ele talvez precise compensar depois, né? Ele não pode se permitir todos os dias, como tu te falou.
E, Rodrigo, o primeiro ano de cirurgia, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que é o primordial, assim, né? É possível manter o contato seguido com a equipe de saúde, não necessariamente nutricionista e cirurgião, mas a gente fala de clínico, endocrinologista, psicólogo, psiquiatra, às vezes daqui a pouco um fonoaudiólogo, um educador físico, né? Dependendo de algumas equipes. E tudo isso proporciona um ambiente que daqui a pouco fica um pouco melhor, mais fácil e faz mais sentido seguir todas as orientações da equipe, né? Pode falar.
Não, eu ia concordar contigo, eu digo para os pacientes, o primeiro ano após a cirurgia é um ano de ouro, né? E é um ano que vai efetivamente determinar o restante da vida dele. Todo bom comportamento, todo cuidado que ele tiver naquele ano vai representar o resto da vida dele, né? Até no sentido de adquirir novos hábitos que ele vai ter que perseguir.
Jéssica? Se o paciente não tiver motivado, né, GB, no primeiro ano, como é que a gente vai esperar no ano que ele está construindo o emagrecimento? O que esperar desse paciente nos outros anos, né?
Exatamente. Jéssica, um prazer enorme aí te ter. Tu foi a campeã, é tanto assunto interessante, a gente fez o nosso episódio mais longo contigo e é de vontade de conversar mais tempo. Mas também, né, nós temos que deixar assunto para os próximos. Então, queria te agradecer mais uma vez. Privilégio poder conversar contigo aí, trazer tua experiência, que é enorme. Foi muito bom conversar contigo e eu acho que os pacientes devem ter gostado bastante das tuas considerações, tuas dicas, tá? Obrigado pela tua participação.
Muito obrigada, Giovanni e Rodrigo. Foi um prazer estar aqui com vocês e realmente a gente poderia ficar horas falando sobre isso, né?
É um assunto interessante, ele é pertinente, né? Os pacientes têm muita dúvida sobre isso. E, Jéssica, obrigado pela paciência que tu tem de passar o dia inteiro atendendo pacientes do CTO, de segunda a sexta, né? Se não
e
fosse...
Menga, eu quero te perguntar uma coisa. Desculpa, termina.
Não, não, fala, Gilberto.
Não, eu quero saber quando é que nós vamos fazer essa dieta líquida do pós-operatório.
Aí do pré, já foi. É um pouquinho melhor.
Olha só, quem tá escutando o podcast não sabe, mas a gente tinha, eu e o GB, a gente tinha combinado de talvez fazer 3 dias de dieta líquida para poder gravar o podcast e entender aquilo que o paciente passa. Mas, enfim, né?
Vamos fazer.
Páscoa, então foi um pouco mais complicado. GB, a gente tem que fazer, e a gente vai fazer uma... talvez não precisa um podcast sobre essa experiência, mas a gente vai pedir para a Jéssica nos passar as orientações da dieta líquida. Isso. E eu e tu, a gente vai passar 3 dias registrando, então, essa dieta líquida para ver se a gente sobrevive. Passar na pele que o paciente passa. Vamos ver se a gente consegue.
Combinado.
Então tá, GBzinho, um abraço, cara. Obrigado por mais um episódio. Jéssica, um abraço. Até a próxima.
Um abraço.
Valeu.
Boa noite.
Boa noite. Tchau, tchau.
Tchau.